Muito bom dia! Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, em Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, eu vou ler com vocês, versículo 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas. Ele disse: o que está acontecendo com você? Está agarrado no sono, é? Levanta-te e invoque o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não parecemos. Outro texto em Mateus, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 37. Marcos 4, 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, o senhor não se importa que parecemos? Até aqui a palavra do Senhor, e eu, texto que eu preparei hoje, eu quero... Eu estava esses dias estudando sobre Jonas, e me percebi e me deparei com várias semelhanças contrárias de Jesus e Jonas. Na realidade, eu até anotei 7 pontos, mas eu acredito que é tema para uma pregação maior. E eu quero ressaltar apenas 2 pontos. Onde que eu estou comparando Jesus com Jonas? E a minha pergunta é: em qual cenário, em qual estilo de vida eu me encontro? E essa pergunta eu quero fazer para você: em que estilo de vida você se encontra? Jonas, ele teve um chamado. Certamente Jesus confiava nele. Certamente Jesus acreditava na capacidade de Jonas. E ele deu a Jonas um chamado. Falou assim: filho, vai para Nínive. E ele, no meio do caminho, se encontrou dormindo num navio. E a gente vê no capítulo de Marcos, capítulo 4, Jesus também dormindo no navio. E os dois são acordados pelas pessoas em volta deles, dizendo assim: você não tem medo que a gente morre? Uma vez Jonas no barco dormindo, todos estavam com medo que iam morrer. Outra vez Jesus no barco dormindo, todos estavam com medo que eles iam morrer. E eu gosto sempre de pensar sobre chamado, sobre o propósito da vida. Percebemos muitas pessoas que têm muitas coisas, muitas condições, talvez não muitas, mas têm uma condição financeira, eles têm um propósito, que é o trabalho, que é os afazeres. Mas eles, muitas vezes, eles não têm um propósito na vida. Eles se deparam completamente frustrados no sentido de propósito da vida. Eles talvez tenham alguns assets, né? alguns bens materiais, ou até tenham uma estrutura familiar, mas o propósito de vida deles se perdeu no meio do caminho por algum motivo. E eu gosto sempre de pensar sobre isso, aonde que eu hoje me encontro, qual que é o chamado da minha vida e para onde que eu estou indo, aonde que eu estarei daqui a 5 anos, 10 anos, e o que que eu estou alcançando com aquilo que eu faço. E Jonas tinha um chamado, ele escolheu o extremo oposto. Jesus tem um chamado e ele escolheu segui-lo. E o que eu acho muito, muito legal é que Jonas era o causador da tempestade. Vocês concordam comigo? Jonas é aquele que causou a tempestade. Então, tipo, Deus é aquele que tem a força para fazer a tempestade acontecer. Sim. E se mesmo Deus fez a tempestade quando Jesus estava no barco, quando Jonas estava no barco? Jonas é o causador da tempestade. Jesus era o causador da tempestade. Mas existe um conceito diferente de pensar. Jonas, ele era uma tormenta, era um castigo de Deus. Era o dedo de Deus mexendo ali. Até porque eu acredito que todos daquele barco se converteram, porque no final diz que o capitão e a tripulação, eles adoravam ao Deus de Jonas quando eles julgaram ele. Então, houve aí uma conversão. Deus sempre usa maldição em bênção. Mas Jonas era o culpado Jesus também era culpado, porém um, a culpa era uma maldição, o outro, ele era a solução. E aí eu fui pensar, Jonas logo depois passou 3 dias na barriga de uma grande baleia. E não é que Jesus também passou 3 dias no interior da terra, em prol dos nossos pecados? Ele foi ao encontro dos nossos pecados. E Jonas não, Jonas sofreu por causa da consequência do pecado dele. E isso me fez deparar numa situação em onde que eu gosto sempre de me analisar. Eu quero ver esses homens de fé na Bíblia e olhar assim, em qual cenário eu me encontro? Que tipo de pessoa eu tô sendo? Que tipo de homem de Deus eu tô sendo? Que tipo de pai de família eu tô sendo? O que que eu tô fazendo com aquilo que Deus confiou nas minhas mãos? E a minha pergunta para você é hoje, você quer ser mais parecido como Jonas ou você quer ser mais parecido como Jesus? Quando acordaram Jesus, que ele estava morrendo de medo, ele vai e acalma a tempestade. Jonas também acalmou a tempestade, mas ele era o causador. Jesus era a solução. E agora eu me pergunto para você no seu dia a dia, nas conversas, nos problemas que surgem, você é o causador do problema ou você é a solução do problema? Os dois causaram a tempestade e tinham a solução. Mas um para maldição e o outro para benção. Os três passaram 3 dias no interior por causa de um pecado. Mas um trouxe salvação e o outro trouxe uma grande maldição. Carregava uma grande maldição, vamos dizer assim. E eu te pergunto, em qual desses dois cenários você se encontra? Em qual desses dois papéis você se encontra? E eu quero terminar com isso. Te perguntar, para que você possa analisar a sua vida, o seu dia a dia, pensando assim, Jesus, que tipo de pessoa eu sou? Eu sou aquele que trago a maldição para onde que eu passo ou a solução? Eu estava lendo um estudo sobre pais. E pais na modernidade e hoje eles... Esse estudo que eu vi é um estudo feito nos Estados Unidos, onde que falam que eles não têm estatísticas para dizer qual que é a influência de um pai masculino dentro de casa para uma infância de uma criança. Porque não se existem pessoas que passaram por isso. De tão raro que crianças cresceram com o pai em casa. Eu não digo um pai ausente no sentido do casamento. Eu digo um pai presente mesmo durante a infância, em casa, estando presente, não só durante o dia, mas a gente sabe que a gente vive numa era onde que os homens trabalham e beleza, e aí as mães cuidam. Que lindo, que lindo. Mas ele estava falando sobre isso. A ausência do homem em casa trouxe uma consequência para a humanidade hoje. Trouxe uma consequência para as crianças que hoje estão adultos. Aí hoje a gente encontra os millennials, que nem a minha geração, a geração Z, que está surgindo completamente assim, não sabe se comprou uma bicicleta, completamente perdidos. Aonde que precisamos analisar? Onde que estavam os pais dessas pessoas? Talvez eles estavam trabalhando com razão para ter um teto na cabeça da criança. Mas está na hora da gente repensar o motivo da vida, ou por que que a gente está aqui, ou por que que a gente está nesse mundo. Será que é só para fazer a roda girar, ou a causa é maior? Eu quero me tornar parecido que nem Jonas, ou parecido com Jesus? Quem que você parece mais, a Jonas ou a Jesus? Você tem seguido mais qual tipo de postura? Por onde você chega, as conversas? Que tipo de pai que você tem se tornado? Que tipo de filho, marido, amigo você é? Aquele que traz o problema ou aquele que traz a solução? E quero aproveitar e orar por você. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor possa fazer-nos lembrar do teu chamado, do propósito de vida para cada um de nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.